Olá, galerinha! Fiquem ligadinhos mais um podcast. Vamos já começar para não perder tempo, hein? Hoje estou eu, Gabriela, Maria Eduarda e Christopher apresentando os filósofos da Idade Média que estavam ligados à Igreja e os Iluministas. Vamos lá, o primeiro que eu quero falar da Idade Média é o Santo Agostinho. Ele nasceu em 354 a.C., em Tagaste, atualmente Argélia. Quem dominava na época era o Império Romano. Seu pai, Agostinho, era pagão e sua mãe, Mônica, era cristã devota. Agostinho cresceu ali no caminho do pai, e sua mãe ficava meio chateada por isso, mas nunca impôs qual religião o filho deveria crescer. Então ele estudou lógica, filosofia, retórica, mas começou a se aproximar ali do maniqueísmo, que é ver o mundo dividido entre o bem e o mal, depois hedonismo e depois ceticismo. Ele casou, teve filho, foi considerado um relacionamento pecaminoso, depois se separou, casou com outras mulheres e assim foi seguindo a vida dele. Aos 30 anos ele começou a ouvir pregações, mas tinha seus momentos conturbados também. Mais pra frente, um anjo apareceu para ele, deu um livro, falou: "Toma, li". Ele obedeceu, o bispo batizou ele e o filho dele também, e ele começou a seguir o cristianismo. Depois o bispo acabou morrendo e ele, como estava próximo ali, se tornou bispo e ocupou esse cargo até a sua morte. A filosofia de Santo Agostinho incluía pensar sobre o tempo, que, segundo o filósofo patrístico, sabe o que é, mas não sabe responder caso seja perguntado, levando as pessoas a pensar no conhecimento intuitivo. E sobre o bem e o mal, como eu disse lá em cima, do maniqueísmo, afirmando que Deus é o supremo bom e o único caminho possível para o bem é ele. Mas, pelo livre-arbítrio, o homem poderia se distanciar e ir para o mal, que é ser distante de Deus.
Tomás de Aquino foi monge dominicano e grande estudioso da filosofia grega. Uma de suas ideias centrais é a rejeição do absoluto antagonismo entre a razão e a fé. Para Aquino existiriam as verdades da fé, atingíveis apenas por meio da revelação cristã, às quais não poderemos chegar através da razão. São Tomás de Aquino tem grande importância para o cristianismo, pois ele foi um frade que escreveu obras como Perses e Sermões, além de comentários cristãos. Também deixou legado para teologia e filosofia. Foi o percurso do tomismo e teve Aristóteles como sua maior influência. Entendia os homens como presos à matéria e Deus como a salvação e libertação. Considerava que apenas pela fé era possível aos homens acessar o conhecimento e a luz divina. Seu defende a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral, e ele criticava que o homem nasce puro, mas a sociedade estraga. As principais ideias de Jean-Jacques Rousseau começam pela total liberdade do homem, sendo que o filósofo iluminista defendia e acreditava que o homem deveria ser livre para agir e pensar. A liberdade já era da própria natureza do homem, ou seja, ele já nascia com o objetivo de ser livre. Rousseau pensa em um Estado que melhore a vida dos homens e diz que é preciso de um novo pacto social, que haja condições de igualdade. Cada indivíduo deve abrir mão de seus direitos em função do coletivo.
E aí, pessoal? Beleza? Christopher na área aqui para finalizar esse podcast e fechá-lo com chave de ouro. Eu vou falar sobre mais um filósofo cujo nome é Immanuel Kant. Kant era filho de uma família chefiada por um artesão descendente de escoceses, e sua família era tradicionalmente protestante, algo que marcou a sua vida em relação à religião. Ao decorrer de sua vida, aos 16 anos de idade, ele entrou para um curso de teologia da universidade de sua cidade, Königsberg, onde começou a aprofundar seus estudos em filosofia, principalmente em Leibniz, e também se interessou por física e matemática, e também, inclusive, escreveu sobre ciências naturais. Em 1746, o falecimento de seu pai fez com que o filósofo fosse obrigado a trabalhar como preceptor, ensinando os filhos de famílias ricas de sua cidade. E para sua sorte, ele conquistou certo prestígio e conseguiu adentrar no meio intelectual da cidade, devido à influência adquirida como preceptor e a sua inteligência incomum. Em 1754, o filósofo retornou para a universidade onde se doutorou em filosofia e passou a lecionar como livre docente. Ele não teve filhos e nem se casou. Ele dedicava-se quase que integralmente à pesquisa e à docência em filosofia. E curiosamente, ele nunca saiu de sua cidade natal. Era um grande apaixonado por leitura, um homem muito inteligente, sagaz, bondoso e gentil, mas também rigoroso e concentrado, uma personalidade metódica. Morreu aos 79 anos, dia 12 de fevereiro de 1804, de uma doença degenerativa. E mesmo morto, depois de falecido, ele deixou um deslumbre de seus pensamentos e descobertas em sua ética, a ética kantiana, que é a ética do dever, autocorreção da razão, que concilia dever e liberdade. O pensador do dever derruba a arrogância e o amor próprio, e é tido como princípio supremo de toda a moralidade. Kant. Immanuel Kant fez a fundamentação da metafísica dos costumes junto com outros escritores, entre várias outras coisas.
Então, galerinha, para concluir mais esse podcast, podemos dizer que na Idade Média, a ética e moral era influenciada pela religião, pelas condutas que a igreja passava, por Deus, pelas escrituras. E já na parte iluminista, eles seguiam a razão, ao homem nascer bom e ele mesmo se corromper, a ele fazer as escolhas certas ou erradas, mas não seguir nenhuma lei. Então podemos dizer que é um comportamento ético que é individualista, uma postura, uma personalidade que atende a essa forma de conduta, sem que precise de leis para isso. Então, galerinha, aí tá mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão!